Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast SEAD. Eu sou o Ricardo Kadowak e eu trabalho na Fundação SEAD, que é a Agência de Dados e Estatísticas do Estado de São Paulo. O objetivo de instituições de estatísticas oficiais como a nossa é o de oferecer informações imparciais e confiáveis sobre a sociedade. Recentemente, com a popularização das redes sociais e dos aplicativos de comunicação em massa, surgiu o fenômeno da desinformação. Trata-se da distribuição intencional de conteúdo inexato, as fake news, que acabam manipulando a opinião pública. Qual é o papel da estatística oficial frente a essa realidade? Para discutir isso, recebemos aqui no SEAD, no dia 12 de dezembro de 2018, o Thiago Rondon. O Thiago é co-diretor do Instituto Tecnologia e Equidade, além de ser conselheiro da Open Knowledge Brasil e CEO do App Cívico, que é uma startup com foco em tecnologias cívicas. O Thiago participou de uma discussão com a nossa equipe sobre o contexto da desinformação, abordando o papel das plataformas de comunicação na disseminação das fake news, a gratuidade no acesso a planos de dados, as políticas de transparência de dados abertos e a alfabetização em dados, dentre outros aspectos. Bom, vamos então ouvir.
Bom, aí sobre essa questão de desinformação, foi evidente que isso está em pauta. Né? A gente já tem alguns projetos de lei na Câmara com foco nisso. Há agora uma questão de quem são os responsáveis, além das próprias pessoas, qual que é o papel das plataformas, que até então eram encaradas como plataformas de publicidade, agora são encaradas como plataformas de informação. Né? Quais são os papéis também de lideranças e influenciadores dentro desse campo? Então, dentro disso, não há a menor dúvida, nos próximos anos, vamos sofrer regulamentações, a gente vai ter projetos de lei, enfim, vai ter uma série de ações com foco nisso. Né? Inclusive, no Senado americano, estava o CEO da Microsoft, do Google, comentando e respondendo questões dentro do Senado, porque a busca do Google pode estar dando, como algumas pessoas estão alertando, tem um viés político, como vocês estão entregando as informações na busca. O Facebook já vem sofrendo talvez mais com isso, o WhatsApp, como a gente colocou aqui. E são diversas questões. Por exemplo, dentro do WhatsApp, que é a plataforma digital mais utilizada pelos brasileiros, são cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm plano de dados e utilizam o WhatsApp. Quem paga essa conta? É o Facebook, é o Zero Rating. É algo que existe no Brasil, em que as plataformas digitais podem pagar o acesso. A internet, para a grande maioria dessas pessoas, é o WhatsApp, é o Instagram e o Facebook. Então são 100 milhões de pessoas com uma internet que, mesmo que eles vejam um link da imprensa tradicional de um jornal, como Veja, Folha, Estadão, se eles clicarem, eles não conseguem ler, porque eles têm que pagar dados para entrar lá. Então tem diversas questões técnicas, tem diversas questões da maneira que o mercado se formou de acesso à tecnologia, que vão ser debatidas daqui para frente. Inclusive, há propostas da seguinte maneira. Se eu sou um órgão público, ofereço informação pública, eu tenho que estar no zero rate ou não? A população tem que pagar os dados ou não? Enfim, hoje tem que. Né? Então, assim, tem diversas pautas sendo colocadas agora em negociação. E pensando um pouco nisso, a gente acabou desenvolvendo algumas ações. A primeira é o Não Vale Tudo. Foi uma carta que, como eu coloquei, alguns anos atrás, se você perguntava o que era ser transparente, que era mostrar os contratos, o orçamento, etc., ninguém sabia responder essa questão dentro de um órgão público. Enfim, se a gente pegar a lei de acesso à informação, ela é razoavelmente recente, transparência ativa é razoavelmente também recente. Então, como que a gente abre uma discussão sobre do que é ético ou não? Então, em conjunto aí com... Tiveram, acho que, se não me engano, mais de 50 organizações que assinaram, inclusive empresas de Big Data. Ela foi apresentada para as plataformas digitais, para o próprio TSE. Vamos debater o que é ético sobre informação dentro do digital. Então, o que é ético? É você contratar um robô para influenciar uma pessoa com informação? Né? Isso é ético, não é? Oferecer um produto que ela está buscando, tudo bem? Então, até onde a influência dos algoritmos, dos nossos dados, qual que é o limite aí quando a gente pode falar de política, cidadania e etc. Até porque, por mais que ainda faltem estudos, mas há um consenso sendo criado por diversos pensadores, escritores, enfim, pesquisadores também, de que a realidade que a gente está começando a construir como pessoas, ela está sofrendo uma influência cada vez mais digital. Quando você recebe uma informação que te impacte, que você acredita que é emergente, que aquilo pode ser algo que pode impactar você realmente, você está cada vez mais construindo a sua perspectiva do que é real nas plataformas digitais. Né? E isso tem que ser debatido com um pouco mais de clareza. Então foi muito interessante, porque esse ano a gente elaborou algumas questões éticas e foi muito importante que algumas empresas aderiram. Assim, olha, eu não vou vender um serviço sendo uma empresa de Big Data se ele está usando esses dados para saber que essa pessoa passa apuros em alguns assuntos, tem algumas vulnerabilidades, e vou mandar uma informação política, com viés político, para uma campanha eleitoral, colocando medo, etc. Tudo mais. Então, assim, a gente teve algumas empresas que assinaram isso e falaram, eu não vou trabalhar dessa maneira. Então, isso é importante, porque esse ano, dentro dessa carta, que inclusive foi enviada ao TSE, a gente teve uma conversa com eles próximas disso, assim, esses valores a gente tem que debater de maneira mais profunda na hora que a gente for conversar sobre resoluções, sobre fake news, informações, e enfim. Então, essa uma das primeiras ações que o ITE desenvolveu e foi super importante. A segunda foi o Pegabot. O Pegabot, a gente desenvolveu um algoritmo aberto para calcular a probabilidade de um perfil na internet ser automatizado por um software. Mas nosso objetivo não era descobrir os bots. Nosso objetivo era gerar uma brincadeira com cidadãos no geral de quanto o seu comportamento é robotizado. Sabe aquela informação que te agrada e você está mandando para frente toda hora sem parar? Aqui isso é quase um comportamento de robô. Né? E o que foi interessante, em 3 dias, esse site teve um impacto em mais de 200 mil pessoas, elas brincando assim, olha, eu sou 30% robô, eu sou 70% robô, olha, eu só passo informação para frente mesmo, e o que me agrada, enfim. Então, o objetivo aqui já era uma alfabetização midiática, né? Com relação a esse comportamento das redes, né? Da maneira com que nós todos estamos se comunicando, né? Nessas eleições, a gente provavelmente viu em grupos de família, por exemplo, e de amigos, pessoas que só estavam mandando notícias, às vezes só com título, e talvez sem questionar muito, né, de fontes duvidosas e etc. E aí está ficando cada vez mais claro, entrando num outro ponto, sobre a questão das fontes. Né? As fontes estão sendo atacadas ao mesmo tempo de maneira muito forte, né? Porque todo mundo, num momento, em um fenômeno onde alguns anos atrás existiam poucos canais de comunicação, hoje qualquer um é canal de comunicação, né? Nós podemos virar um canal de comunicação e, dependendo do tom com que nós vamos falar, se a gente está agradando as pessoas, da maneira sentimental, como que a gente está atingindo as pessoas, eu me tornei um canal influente. E às vezes a gente olha para os canais influentes hoje e a gente fala, putz, o que está acontecendo? Né? Assim, a gente fala, como que algumas pessoas de repente viraram ou até organização tão influentes, aí você, sem nenhum embasamento, sem, enfim. Então, não adianta também as fontes que se colocam como confiáveis quererem combater a desinformação sem se transformarem num canal próprio, sem construírem canais próprios e se desenvolverem como um, né? Então, está mais do que na hora de fortalecer, né, um ecossistema de informação mais confiável, que seja suscetível à revisão, a metodologias, enfim. E isso é uma pauta que vai estar, provavelmente, no Congresso, nos debates de regulamentação, enfim, etc. Claro que tem ainda coisas absurdas e acontecendo, etc. Mas há uma rede também muito forte buscando construir essas narrativas, e elas têm que melhorar de qualidade, né? Por mais... eu sou ainda um otimista com relação a essas redes abertas, eu acho que a gente está num momento ainda de mudança muito forte. As pessoas estão entendendo que elas têm uma relevância na formação de opinião dentro dos seus pares, dos seus grupos, etc. E acredito que nas próximas eleições vão ter mecanismos, todo mundo está trabalhando muito duro, principalmente todos os atores responsáveis, todo mundo sendo questionado mais. A gente começou a ter primeiros processos já envolvendo processos de desinformação em massa, né? Mas isso também traz o outro lado de cuidado, né? Por exemplo, na saúde, pessoas que deixaram de tomar remédios porque viram que tomar 3 litros de cenoura por dia iam ser curados. Absurdos, absurdos, né? São processos de desinformação que estão sendo criados a todo momento, que não estão impactando mais apenas a política, mas estão impactando a saúde, estão impactando diversos outros, outros setores e outras áreas, né? Então é um assunto que vai ser complexo. Acredito que é importante estar dentro do contexto, né? Porque vão haver regulamentações, vão haver ações, e é importante trazer valores e princípios para dentro desse debate. Sou amigo do professor Ricardo Abramovay, ele inclusive é conselheiro no Instituto de Tecnologia e Equidade, ele vem escrevendo muito sobre a economia da atenção, e aí eu queria comentar um pouco sobre isso, porque tem tudo a ver com essa questão do canal próprio, né? De maneira geral, quando a internet surgiu, a gente viu isso como um espaço democrático absurdo, né? Redes abertas, um acesso até então neutro, como já não existe mais, como eu comentei, de 100 milhões de brasileiros que só acessam a internet de pouquíssimos sites. E isso deu errado daqui, de uns 5, 6 anos para cá. Isso aqui a gente errou feio, né? Em Stanford, há 20 anos atrás, foi criado um laboratório de captologia. Basicamente, são tecnologias para nos persuadir. Todas as grandes ferramentas da internet, startups, etc., tinham como um foco o seguinte, era um indicador muito potente. Quanto tempo os nossos usuários ficam presos conosco? Quantos minutos de atenção? Esse virou o maior produto das grandes empresas de tecnologia, a nossa atenção. O próprio Ricardo tem uma palestra dele, que ele dá um exemplo que eu acho que é fantástico para isso. Basicamente, colocaram um experimento sobre persuasão com uma pomba, colocaram uma comida para ela, ela ia lá e pegava. Toda vez que ela apertava uma alavanca, caía comida para ela. Aí, ela apertava, daqui a pouco demorava 2 segundos. Daqui a pouco demorava 5 minutos, daqui a pouco 10 minutos. Aí começou a ficar aleatório. O comportamento da pomba foi toda hora ficar lá, tá. O que a gente faz nas redes sociais? A gente está o tempo todo querendo estar conectado. E a gente não percebe que às vezes a gente está lendo uma informação que foi escrita ontem. E a gente está achando que é agora. Enfim, então as tecnologias de persuasão, elas avançaram de um tanto que foi criado modelos de negócios super sofisticados em cima disso, que está hoje faz parte de regulamentações sobre o uso de internet, sobre publicidade, sobre diversos outros temas, e que fez com que esses canais novos de informação, eles tivessem uma dinâmica própria em cada um deles. E essa dinâmica própria, ela é baseada em persuasão, ela é baseada em atenção, e ela não é mais baseada em estar ali expondo simplesmente alguma informação. Vou te dar um exemplo que eu acredito que a gente teve. A gente fez um experimento junto com a Open Knowledge há uns anos atrás num projeto chamado Guaxi, que fazia com que a população, na primeira etapa, fizesse valer a transparência ativa dentro do seu município. Ou seja, é lei a transparência ativa, na lei de transparência, etc. Mas a maioria dos municípios não disponibilizam dados de orçamento, contrato, etc. Enfim, a gente fez um estudo, um manual, olha, está aqui as informações. Se você quer ter que seu município seja transparente, está aqui. Pô, os nossos acessos foram ridículos, assim, quase nada. E a gente falava, nossa, mas está tudo mastigado, está tudo aqui, é só, tem tanta gente e tal. Aí, a segunda fase, vendo que nossos acessos foram muito pequenos, a gente não teve quase nada, a gente desenvolveu um robô e uma dinâmica baseada em jogos. Que a gente dava medalha para o cidadão a cada fase. Então, ele ganhava uma medalha quando ele fazia um levantamento sobre o que tinha de transparente. Ele ganhava uma outra medalha, passava de fase, quando ele protocolava na prefeitura uma LAI que a gente gerou para ele, e uma outra medalha se ele teve uma resposta dessa LAI. Então, os acessos foram absurdos. A gente teve mais de 400 líderes em municípios usando, etc. E tal. E aí, qual que está? A informação é a mesma, o conteúdo é igual. Mas o envolvimento do comportamento, pensar num canal como alfabetização, construção de como esses dados vão ser consumidos, como que eles vão ser replicados, de que maneira eles mudam a vida das pessoas. Enfim, a construção de canal próprio passa por isso. Não acredito que é mais apenas um canal consultivo. Primeiro porque os algoritmos, as plataformas, também não vão se interessar, porque as pessoas não vão se interessar. Eventualmente vão ser pessoas com perguntas muito específicas por um problema muito específico. Mas como que, talvez a pergunta seja, será que o que uma instituição tem de conhecimento e tem de dados, o que, que ela pode mudar na vida de outras organizações e pessoas caso ela tenha um canal de alfabetização e de conhecimento que vá muito além de só fornecer dados? Acho que a questão ela está muito por aí. Então, assim, eu acho que é fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo, que é importante, né? Quais que são as tendências, como que as tecnologias estão atuando. E em outra perspectiva, acho que é uma reflexão de que não é, talvez, falando mais especificamente de dados, oferecer dados, ofertar dados, mas é ofertar experiências, melhoras de experiências com relação a esses dados, né? E um pouco além. E hoje as interfaces, elas, uma coisa que também está mudando, que é um terceiro ponto, são as interfaces. Alguns anos atrás, a gente, vamos fazer um site novo, a gente ia juntar aqui todo mundo, as ideias iam sair de nós, a gente ia propor um site, assim como um aplicativo, e a gente ia esperar acesso. Hoje tem interfaces e plataformas, como um chatbot, por exemplo, que você deixa livre. O que você quer? A pessoa pergunta. Simplesmente está perguntando ali e você tem um processo de aprendizado muito rápido com o que as pessoas querem. Se você tiver um canal aberto para as pessoas perguntarem e você está disponível a fazer isso, acho que a parte de construção do digital também parte um pouco daí. Mas enfim, só estou jogando aqui um monte de informação e opiniões, mas é difícil, é um desafio.
Obrigado pela audição. Acesse as bases de dados e as estatísticas do Estado de São Paulo no site da Fundação SEAD, no endereço sead.gov.br, e te esperamos nos próximos episódios do podcast SEAD. Um abraço e até lá!